Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jefferson Lonato, sou consultor analista de SAP Business One B1. Faço parte da equipe do Pimenta Podcast, gravo o Em Busca de Algo Mais às segundas-feiras e faço parte também da bancada do Global News às terças-feiras à noite ao vivo, além de fazer parte de projetos aí da equipe do Pimenta Podcast. Como falei semana passada, a gente vai continuar na série do Devo me enquadrar, me enturmar, como se fala em algumas regiões do país, por que me enquadrar, por que me enturmar, compensa ou não compensa, tal. Na semana passada deu uma explanada no porquê, né, que eu resolvi me enquadrar, por que eu resolvi entrar, por que eu tive dificuldades, enfim, eu dei um resuminho aí da minha adolescência, juventude aí, né? Hoje, dando continuidade, o que eu queria passar um pouquinho é assim, quais são as vantagens, né, de me enquadrar? Quais são? Porque que a gente supostamente ganha fazendo parte dessa coisa de me enquadrar com a galera, de fazer parte da turma, de ser um aí dos queridos, ser uma das queridas. Tem mesmo vantagem? Compensa a gente se enquadrar? Devo? Alguém deve buscar isso? Alguém deve ter isso como objetivo? Porque assim, o que eu quero colocar aqui é que a gente pense junto, né, nas coisas que acontecem, que nós venhamos a pensar juntos aí nas coisas que a gente ganha, supostamente perde, levar aí situações para a gente saber se realmente compensa e a gente chegar à nossa conclusão pessoal, porque eu tenho certeza que isso não é uma unanimidade. Muita gente não quer. Muita gente não acha legal, muita gente prefere caminhar sozinho, muita gente prefere não fazer parte disso, mas muitas pessoas preferem sim se enquadrar, muitas pessoas preferem sim fazer parte dessas tribos, dessas patotas, dessa galera. Muita gente quer, mas não é definitivo, por isso que eu acho que isso é uma decisão muito pessoal e ela tem que ser tomada baseada em relatos, baseada em municiada de informações, e eu vou olhar cada uma delas aí, pensar no meu estilo de pessoa, no meu estilo de vida, nos meus objetivos, no objetivo de cada um, e pensar: quero, não quero, vou, não vou, ganho, perco, vale a pena, não vale, porque é do jogo, gente, é do jogo. Hoje mesmo eu tô numa fase que eu não quero fazer parte. Hoje eu tô na fase que eu não vejo vantagem nenhuma em fazer parte, mas lutei muito quando eu era moleque, quando eu era adolescente, quando eu era mais novo. Nossa, como eu lutei! Hoje eu não vejo vantagem nenhuma. Hoje eu olho assim, pelo contrário, hoje eu olho para assim: ah, cara, na boa, isso aqui não compensa, não, isso aqui não vale o esforço, tá? Mas é uma opinião sazonal, periódica. Pode ser que, sei lá, daqui a um tempo eu volte para assim: ah, não, não, tá, agora eu quero. Mas por que que isso acontece? Porque assim, quais as vantagens, supostas vantagens que eu levo? Quais os supostos ganhos que eu tenho fazendo parte de uma turma? Bom, eu posso colocar aqui algumas. Teoricamente você não vai andar sozinho, teoricamente você não vai se sentir sozinho, teoricamente você vai ter pessoas do seu lado, você vai ter companhia, provavelmente você vai ter eventos para participar, vai ter locais para ir, vai ter atividades para fazer com outras pessoas, vai ter uma agenda mais cheia do que a agenda de quem anda sozinho, teoricamente você vai rir um pouquinho mais. Consequentemente, você vai ficar meio puto às vezes também, né? Porque muita gente sabe como que é, né? A gente acaba arranjando encrenca. Consequentemente, você vai ter acesso a mais informações de pessoas, de locais, do que tá rolando, do que tá pegando. Isso tudo teoricamente, tá? Teoricamente, eu vou conhecer mais gente. Teoricamente, eu vou conhecer mais lugares. Vou saber as tendências da moda, da galera, da turma, do que tá pegando, o que que é bom, o que que não é. Isso tudo, teoricamente. Se eu não me enquadrar, o que que vai acontecer? Teoricamente, eu vou ficar mais sozinho. Vou ter que buscar por mim mesmo as informações. Vou ter que correr atrás de outro meio de saber do que está pegando, de saber o que está rolando, que não com outras pessoas. Teoricamente, eu não vou ter tantos compromissos em grupo, porque já que eu não faço parte de uma galera, eu não vou ser convidado para muita coisa, né? Festa, viagem, evento. Teoricamente, né? Se eu tô sozinho, eu tô sozinho. Eu que tenho que ir atrás dessas coisas, eu que tenho que sair, eu que tenho que viajar, eu que tenho que correr atrás. Teoricamente, é assim que funciona. Por consequência, eu não vou ficar tão bravo, porque eu vou estar sozinho. Mas por consequência também eu não vou. Se eu sou o tipo de pessoa que depende de outras pessoas para ter sentimentos de felicidade, de alegria, de tristeza, para compartilhar. Se eu sou uma pessoa de compartilhamento dos sentimentos, teoricamente eu não vou ter tanta oportunidade de compartilhar sentimentos, já que eu estou sozinho. Mas, por consequência, já que a gente fala tanto que música é fonte de sentimento, fonte de alegria, fonte de tristeza, fonte de felicidade, vou ter que buscar esse tipo de sentimento sozinho, né? Não vou poder ir atrás de uma galera para fazer isso. Então, basicamente, eu vou ver meio que conectado, meio com ferramentas de mídias para buscar satisfação sentimental. Basicamente, assim funciona. Não vou conhecer muita gente, não fisicamente, pelo menos, né? Virtualmente pode ser que sim. Por consequência, não vou ter acesso a esse tipo de sentimento e nem de efeito que causa o fato de você estar com outras pessoas. Basicamente, se você anda sozinho, você se restringe a sentir um monte de situações que tecnicamente e teoricamente você precisa de outras pessoas juntas. Mas eu não estou falando que isso é bom ou que é ruim. Isso tem que ser julgado por quem está passando por essa situação. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: o que que eu ganho e o que que eu perco, e isso é só uma estimativa, porque também pode ser que eu não ganhe, não perque nada disso que eu tô falando. Eu já escutei um monte de gente falando um monte de coisa diferente. A vida não é uma conta de matemática exata, não é assim que funciona, não é uma fórmula mágica que dá tudo do mesmo jeito, sempre certo ou errado se você faz A ou B. A vida é uma estimativa, a vida é um tentar, a vida é uma tentativa e erro. É assim que funciona, tentativa e acerto. É assim. Alternativas que você escolhe e colhe as consequências da escolha que você fez. É assim que funciona. Eu acho bonito a vida ser assim, porque você aumenta muito a gama de possibilidades em função de um monte de coisa que você faz. Então é legal. Eu na minha opinião, acho legal. Mas o fato é que nesse mundo de mídia social, de rede social, de Instagram, de Facebook, de caça-like, de YouTube, de engajamento, como que fica o coração, a cabeça, o sentimento das pessoas que não conseguem ou não querem se enquadrar, que não querem fazer parte de um estereótipo social? Essas pessoas vivem bem, essas pessoas conseguem sentir felicidade, essas pessoas conseguem se sentir realizadas, elas alcançam seus objetivos. Cara, eu não sei, eu não tenho essa resposta correta. Esse bate-papo é para a gente chegar a uma conclusão, ou pelo menos ter uma estimativa do que pode acontecer se a gente fizer essas coisas. Porque, por exemplo, talvez eu queira ficar avesso a tudo isso e viver sozinho, e daqui a um tempo na minha vida eu vou me arrepender. Talvez isso aconteça. Mas talvez o contrário também aconteça. Talvez eu queira viver sempre em grupo, sempre no meio da galera, sempre me enquadrando aí no estereótipo da sociedade, do que as pessoas buscam, do que elas querem. E também posso me arrepender lá na frente e falar assim: ah, meu, eu não devia ter feito isso, olha o que aconteceu, pô, que bosta e tal. Não dá para saber. Eu só queria trazer um pouco de conforto, porque eu sei que tem. Não parece isso, né? Porque com o advento das mídias sociais, foi criada uma imagem muito distorcida da realidade. Foi criada uma imagem que você tem que ser sempre parte de um grupo, de uma turma, que você tem que estar sempre com o sorriso no rosto, ostentando carro, balada, dinheiro, viagem, momentos, felicidades. E a gente não vê as pessoas compartilhando nas redes sociais que estão passando por dificuldade. Quando a gente vê isso, a pessoa já está nas últimas, ela já está sofrendo muito. E isso não é bom. É por isso que eu falo que às vezes se engana, às vezes fala assim: ah, eu quero fazer parte, eu quero me enquadrar, porque é tudo de bom se fazer parte. Isso, gente, é na adolescência, quando você está lá na oitava série, que você tem que estar andando em grupo, numa tribo, porque senão se sente muito sozinho e é muito difícil a vida de quem é sozinho nessa época. Mas com o tempo, com a maturidade, com a experiência, com tudo que você acaba vivendo, você acaba percebendo que dá sim para viver sozinho, dá sim para você ser feliz, ser realizado sozinho, sem pertencer a nada, a grupo nenhum. Às vezes é até melhor, dependendo do tipo de gente que você conhece. Sabe aquele ditado popular que eu odeio tanto, ditados populares, mas que alguns são verdade? Antes só do que mal acompanhado. Isso é a máxima, é verdade. Às vezes você tá achando que é muito legal você viver junto de um monte de gente aí, esse monte de gente só te puxa para trás. Quando você virar as costas, você é alvo de piada, alvo de chacota, alvo de comentários esdrúxulos, comentários ruins que só vão te fazer ter sentimentos ruins. Às vezes é melhor você andar sozinho, né? O importante não é você se enquadrar ou não, é você estar bem com você, você estar feliz com a escolha. Se eu quero me enquadrar, se eu vejo vantagem em me enquadrar e eu estou feliz com a minha escolha, vai lá, se enquadra, faz aquilo que você está querendo, faz aquilo que seu coração está mandando. Mas também se você não quer, fica de boa, fica tranquilo, vai dar certo, você vai se encontrar uma hora ou outra, é só não desistir. É só você saber dosar os seus sentimentos. É só você. Eu sei que não é fácil, eu falo só, mas é muito difícil, tá? Mas eu quero te deixar mais confortável no aspecto de dá para fazer, tá? Eu já passei por isso. Já passei por isso. Dá. É difícil? É. Mas você tem que achar um equilíbrio nos seus sentimentos, do que você aguenta, do quanto você aguenta de estar sozinho e de estar com outras pessoas. O que você está disposto a abrir mão e o que você está disposto a ganhar e oferecer em função dessas escolhas, tá? Mas eu quero te deixar confortável para falar para você que as duas maneiras estão certas, tá? Você ganha enquadrando-se, ganha deixando de fazer parte e perde as duas coisas também. Às vezes você perde muito fazendo parte, se enquadrando, estando no meio da galera, e às vezes você também perde estando sozinho. Não tem uma conta exata, tá? É só você ficar em paz. Não é fácil, mas quando você aprende a lidar com seus sentimentos, você aprende a se conhecer e aprende a fazer aquilo que é necessário para você se sentir bem, você vai ver que a vida fica mais leve. Continua difícil, porque nunca é fácil. Mas a caminhada pode ser mais leve, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que já está estourando meu tempo. Na semana que vem, a gente vai continuar no papo de enquadrar-se. É uma série de quatro, talvez cinco episódios aí. E tem uma conclusão no final que ela vai causar muita polêmica. Mas é isso que é legal, é a polêmica, que leva a gente a pensar. Beleza? Se inscreve nos nossos canais aí no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter. Tem nosso e-mail para sugestões, tem o YouTube. Todo dia tem um vídeo novo nos canais, todo dia nos agregadores de podcast tem episódio novo do Rapidinhas. Que você tenha uma boa semana, fique feliz, fique bem, fique leve. Busque o seu equilíbrio, a sua felicidade. Esquece um pouquinho dos outros. Busca aquilo que te faz bem. Não viva tentando agradar os outros, porque aí você vai perder muito tempo agradando os outros, não vai conseguir ser feliz, tá? Se você estiver bem com você mesmo, é mais fácil você viver a vida fica mais leve e as outras coisas vêm. Medite, ore, peça perdão, durma, se alimente, beba muita água, tome um sol, ajude as pessoas, ajude os animais, pratique o bem. Viva a vida leve, que uma hora a vitória vem, tá bom? Boa semana, fique bem, aloha!
Thank you.